Nós, aqui no Cotriel Sua Casa desse final de semana, estivemos em mais uma propriedade que acredita no leite. E a gente esteve aqui num pontãozinho onde a gente conversou com os jovens produtores Josimar e Júnior Dalmoura. E nós estivemos aqui conversando com eles e depois a gente vai completar essa entrevista aqui conversando com o Jefferson Keller da Cotriel e com o Eduardo Feltrin da CCGL falando sobre a qualidade do leite. Mas a gente optou por vir aqui nessa propriedade pois são jovens que estão fazendo caminho de volta, ou seja, que continuam no legado dos seus pais, acreditando na propriedade do leite. Bem, eu vou conversar aqui com o Josimar, porque a gente sabe que a atividade leiteira é bastante importante. Porque, primeiro, por que você optou em continuar na atividade leiteira, tocar a propriedade que seu pai e sua mãe começaram aqui no Pontãozinho? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes. Eu acredito que hoje é uma, para quem está na atividade aqui no interior, é uma das atividades que mais é bem remunerada, né? É, por causa que a remuneração é mensal e, claro, tu tem que fazer o que tu gosta, né?
E quando você tomou a decisão, não, eu vou continuar, eu não vou embora para a cidade, eu não vou fazer outra coisa, disse, não, eu quero ficar por isso. Por que motivo?
Por causa que até o pai e a mãe, pelos anos que trabalharam, a gente sente de deixar a propriedade hoje bem estabilizada para ir trabalhar fora.
Muito bem, obrigado então, Josimar. Eu vou conversar com o Júnior Dalmoura aqui. Você que também está há muitos anos aqui convivendo, né? Também tomou a decisão de ficar, ficar em casa, não sair para estudar fora. Porque o que te levou a fazer isso? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia aos ouvintes da Rádio Líder, Rádio Planetário. Foi como meu irmão Josmar falou. Há anos o pai e a mãe vêm sempre trabalhando com a produção de leite, né? Então, depois de tudo instalado, a gente larga a mão e ir para a cidade, trabalhar de empregado, pagar aluguel e uma sessão de coisas não é vantagem para nós aqui fora, né? Hoje a gente tem tudo aqui. A gente acreditou e veio nesse meio de morar aqui fora por isso. A gente achou mais vantagem morar aqui e como para nós é mais fácil morar aqui fora, né? Por uma sessão de coisas aí. Foi a questão assim, financeira também. Sair bem mais em conta, nós tocar o nosso trabalho aqui fora na produção de leite é muito mais em conta do que a gente estar na cidade trabalhando. Gera mais lucro aqui para nós.
Como é que está a estrutura que vocês têm aqui hoje, em termos de vaca, em termos de pastagem? Tento nos resumir um pouquinho aí do que o seu pai e sua mãe tinham de tirar, sempre estiveram, o seu Luiz e a dona Neide estiveram sempre na atividade. O que vocês conseguiram melhorar, conseguiram colocar mais para produzir mais, para ter mais rentabilidade? Nos fale um pouquinho sobre essa estrutura aqui, Júnior.
Com o tempo a gente veio melhorando a genética, aumentando assim as vacas e a sala de ordenha a gente deu uma melhorada também, né? Não muita coisa, porque eles já vinham de um bom tempo trabalhando, então a gente só adquiriu poucas coisas, né? Mas a gente deu uma melhorada nas vacas e na sala de ordenha.
Quantas vacas vocês têm hoje, qual é a raça e qual é a média de produção delas?
Estamos trabalhando com 25 vacas em lactação, holandesas, todas holandesas, uma média de 26 litros aí.
Uma média boa, até o próprio Jefferson, o próprio Eduardo, conversando com vocês aqui, para a região é uma média bastante alta. Como é que vocês têm conseguido manter essa média e não fazer ela cair? Que tipo de alimentação, que base de alimentação vocês têm dado para as vacas, Júlio?
Estamos trabalhando bastante. A gente dá, agora no inverno aí, pasto, silagem e ração. É o alimento que a gente mantém as vacas.
Não é fácil, vocês estavam dizendo aqui, né? A gente viu aí os buracos de silagem vazio, né? A comida termina logo, porque para a vaca produzir ela tem que ter comida. Vocês têm entendido isso, principalmente também colocado o pasto, que é um alimento, vamos dizer assim, garantido, né? Principalmente nessa época de inverno, Júlio.
Exato. E também quem dá uma mão para nós aí é o nosso amigo Eduardo, né? Quando a gente tem alguma dúvida, ele ajuda nós nas nossas dúvidas aí, e o Jeff Keller também. Que a gente, na verdade, a gente nunca sabe tudo, né, Roger? A gente nunca vai aprender tudo. Então, cada dúvida, cada ano uma experiência nova com um bicho novo aí, e aí esses dois, o Jeff e o Duda, sempre dão a mão para nós aí.
Vocês, como é que tem feito aí a questão do investimento na estrutura, na sala de ordenha, no galpão? Vocês estão pensando em investir, ampliar esse investimento? Porque vocês são pequenos produtores, todo investimento ele demanda muita responsabilidade, também ele tem que se pagar, tem que se viabilizar. O que vocês estão pensando quanto a isso?
É isso, é complicado. Hoje nós estamos pensando em investir, até porque fica mais fácil para nós manter uma sala de ordenha aí em dia, apesar do custo-benefício ser caro, manter, fazer as coisas, um galpão e é tudo muito caro. Mas a gente pensa em sempre em melhorar, tanto para nós como na genética, como na própria produção de leite, na limpeza, em tudo. Cada vez a gente melhora mais e é melhor em tudo.
Mas vocês têm feito o simples, principalmente na questão da higiene, evitar mamite, mastite. Exato. Isso também ajuda bastante, vocês têm, também se preocupam muito com essa questão de qualidade, né?
Com certeza, isso é o ideal. Isso é o ideal. Não adianta a gente trabalhar aí e não ter uma qualidade de primeira linha, né? Então a gente tenta sempre manter esse nível aí da qualidade, um nível bom.
Júnior, onde que vocês querem chegar agora? Vocês querem aumentar a quantidade de vacas? Vocês querem melhorar a questão da pastagem? O que que vocês estão pensando para frente aí, nos próximos 2, 3, 5 anos? Vocês já pararam para fazer esse planejamento?
Já, já paramos. Hoje a nossa meta aí é crescer no modo geral, crescer em qualidade, crescer em bicho, crescer em galpão. Nós pretendemos, na verdade, chegar aí em 40 vacas nesses próximos anos aí.
É possível fazer isso porque toda a família, vocês dois estão bastante envolvidos na atividade. Esse que é o segredo, né? O lente é a família se envolver, a família gostar da atividade, né, Júlio?
Sempre. É, esse é o principal. Tu tem que fazer o que tu gosta, né? Eu acho que tanto seja isso em qualquer área, seja na nossa produção, seja você como radialista, tem que fazer o que gosta. Se não fazer o que gosta, eu acredito que as coisas não dão certo como a gente planeja. Durante a semana a gente tem a lida aqui fora na ordem, e final de semana eu trabalho com música, né? Acabando os guris aí. E sempre é um extra que entra. Cada extra seja sempre bem-vindo, né, Roger?
Tá certo. Júnior, você, a sua família, a gente agradece pela boa receptividade aqui, né? E esperamos que vocês continuem acreditando na atividade. É cada vez mais raro os jovens ficarem em casa, se proporem a fazer essa atividade. Então a gente agradece aí. E se você, para encerrar, quer deixar algum recado, dizer alguma coisa, você fique à vontade aí, deixa o seu recado final aqui para a nossa reportagem.
Quem agradece aqui somos nós, a família da Almora. Eu, em nome da... em toda a nossa família, agradeço a você, Roger, ao Eduardo, ao Jefferson, e dizer que as nossas portas estão sempre abertas, para quando o pessoal quiser aí nos visitar, estamos aí.
Tá certo, obrigado ao Júnior. Eu vou conversar aqui com o Eduardo Feltri, aproveitar que ele está aqui também na propriedade, Eduardo, e falar um pouco sobre essa questão, né? Que toda foi muito bem enfatizado pelo Josimar e pelo Júnior, e sobre essa assistência técnica, esse planejamento em conjunto. Tudo que é feito em conjunto, ele obtém um bom crescimento. Eles, tantos outros produtores, são um exemplo disso, né? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia a todos os ouvintes. Sem dúvida, Roger, eu acho que o principal das propriedades hoje é o planejamento. Não só na parte leiteira, mas também na parte que gera em torno de toda a propriedade, né? Então, nós, técnicos da CGL e Cotriel, trabalhamos em parceria para quê? Para que as propriedades consigam extrair ao seu máximo em todos os sentidos, né? A gente vem trabalhando com os PIAs aqui para quê? Tentar normalizar a questão de qualidade, contagem bacteriana e célula somática, da mesma forma, ter a máxima produtividade de cada vaca, esperando o tempo certo das pastagens para nós entrarmos com os animais nos piquetes. Então, assim, é um aglomerado geral que automaticamente vai trazer a lucratividade máxima da propriedade.
Eduardo, há pouco mais de 2, 3 meses atrás foi começado o programa de qualidade Cotriel CCGL. Que avaliação que se faz, né? Como é que está a questão da melhoria? Os produtores estão entendendo a importância de diminuir a contagem bacteriana, de células somáticas, e estão conseguindo fazer isso com as medidas, até às vezes simples, que vocês chegam lá e conversam, ficam esse tempo da propriedade conversando com eles?
Olha, Roger, faz 3 meses que nós estamos nesse projeto em conjunto com a Cotriel, E nós estamos em torno de 20% a 25% de melhorias. Então, assim, a nossa região é uma região um pouco diferenciada das outras, porque 70% das propriedades são pequenas propriedades. Isso é assim, é menos de 3 mil litros de leite a menos por mês, né? E muitas vezes essa rentabilidade é pouca e o produtor vai deixando alguns quesitos de lado, como troca de mangueiras, insufladores, que vêm ser teteiras, né? A própria questão de uso de equipamentos de higiene e limpeza, né? Mas então a gente está visitando, deixando uma recomendação, né? E tem surtido efeito. Muitas vezes uma simples visita com uma recomendação deixada por escrito, a gente pegando a assinatura do produtor e botando o produtor na responsabilidade também, está surtindo bastante efeito. A gente espera que até final do ano nós tenhamos em torno de 45% a 50% de melhora na qualidade.
Você conseguir atingir 25% em 3 meses, quer dizer que os produtores estão entendendo que o leite é uma boa alternativa para a propriedade, para gerar renda, porque se está com a CCS, a CBT muito alta, baixa a qualidade, baixa o preço que ele também recebe, né, Duda?
Assim, Roger, hoje a CGL não paga por qualidade de leite, né? Só que assim, isso é uma... tem legislação, contagem bacteriana no máximo 300 mil, contagem de célula somática no máximo 500 mil. Então vai chegar um ponto que o produtor vai ter que se enquadrar nas normas do Ministério da Agricultura ou automaticamente vai estar fora do mercado. E os produtores estão entendendo, né, que eles têm que se enquadrar, porque leite nada mais é que um alimento para nós. Então quanto maior e melhor a qualidade, automaticamente o produto que nós estamos repassando para o consumidor vai ter melhor qualidade também.
Isso é uma exigência de mercado, porque é o próprio consumidor, ele vai na prateleira onde está o aspecto melhor, o produto que não está vencido, o produto que tem a qualidade que ele espera consumir, então não pode ser diferente e o próprio produtor tem que se colocar no lugar do consumidor, porque ele também está lá na outra ponta, no outro lado do balcão, né, Eduardo?
Com certeza, eu acho que o produtor fazendo a parte dele a campo... Com certeza as empresas, indústrias, eu coloco a CGL nessa questão, tenta fazer sempre produto de melhor qualidade. Automaticamente, ela coletando um leite de melhor qualidade, o subproduto, que será os derivados do leite, leite em pó e o leite UHT, também terão melhor qualidade.
Eduardo, as medidas, elas são simples, são caras, né? Nessas andanças que vocês tiveram aí, quais que são as que vocês mais tiveram que pedir para o produtor tomar quanto a medidas para fazer a melhoria, para baixar essas contagens aí do produtor? Tem medida muito cara? Nos fale um pouquinho sobre isso.
Sim, Roger, é tudo coisa bem simples, não é nada de investimento absurdo. O produtor simplesmente utilizar água quente para fazer a lavagem de equipamentos de ordenha, né? Utilizar o detergente ácido e alcalino, fazer a troca permanente, isso eu digo de 6 em 6 meses, de mangueiras e borrachas de teteiras, né? Ter o resfriador aferido, né? Isso tem pessoal que presta assistência que faz essa aferição periodicamente também, e a própria questão de higiene que engloba o produtor na propriedade daí, que é ele fazer esse passo a passo. Né? Essas recomendações que nós estamos deixando tá surtindo efeito e a tendência nossa é cada vez melhorar a questão da qualidade dos produtores da região de Espumoso na questão de contagem bacteriana e célula somática, produtores que entregam leite para a CGL.
Eduardo, a CCGL e a Cotriel não estão para punir ninguém, estão apenas para ajudar o produtor, por isso que vocês vão lá, conversam, orientam, dão o prazo e fica no compromisso do produtor seguir, porque como a indústria tem prazo, a Cotriel tem prazo, o produtor também tem que ter o seu compromisso a assumir e a cumprir também, né?
Sim, após a visita o produtor tem mais 2 coletas de qualidade, que isso gera em torno de 45 a 60 dias para se enquadrar nas normas do Ministério da Agricultura. Automaticamente, o produtor não se enquadrando, será suspensa a coleta na propriedade. E assim, indiferente da litragem que o produtor entrega por mês, se entrega 3 mil litros, se entrega 6 mil litros ou se entrega 50 mil litros. Então assim, o que é para um produtor serve para todos na questão de qualidade.
Muito bem, a gente esteve aqui na propriedade, conversou então com o Eduardo Feltrin, também com os produtores Júnior e o Josimar da Moura, e nós falamos um pouco sobre a importância do leite para a nossa região.